explica o que é videodança, pelo amor de Deus, ele tá querendo.
Que negócio, eu não consegui entender, desculpa, não consegui entender não.
A gente tá fazendo esse encontro justamente pra tentar entender o que é.
Pra tentar entender o que é.
É um diálogo sem muita hierarquia.
Mas
entende?
É com a câmera ou com o cameraman, o quê? É o quê?
É o
É o cameraman ou é a câmera? É difícil isso.
Na verdade não é a câmera, é o olhar
também, né?
Ah, é? Quem filma dança é?
Tem a ver por ser uma coisa que fala de conexões, de diálogos,
certo,
entre duas linguagens.
Não existe
A,
B, C...
A gente aqui é um diálogo de dança e música. A história da videodança é um diálogo de dança e vídeo. E registro e audiovisual, entendeu? Só que aí entra num lugar... O olhar de quem filma, o olhar de quem dança. O produto final é um vídeo. Não é dança igual a gente também.
Mas não é um registro.
Mas não é um registro.
Caralho, é difícil entender. Não vou mentir, velho.
Tu tem que assistir. É, eu vou te dar algumas coisas.
Manda então, eu queria entender, cara, assim.
Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio, etc.
Rádio,
etc.
Rádio, etc.
Rádio,
etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Rádio Etc. O programa Contra Corpo, conversando com dança.
O que vocês acabaram de escutar agora foi um diálogo entre Spock e Flaira Ferro num dos ensaios para a participação que eles fizeram no Conexões Criativas. E a música, inclusive, de fundo que está passando agora, é também uma improvisação deles, que fizeram juntamente com Lucas dos Prazeres e Valéria Vicente para a pesquisa O Espaço do Passo.
Nessa edição, vocês vão poder escutar um pouquinho do que foi o Conexões Criativas, a dança pelo olhar do vídeo, encontro realizado pela CIA, etc., entre os dias 23 e 28 de setembro de 2013.
As entrevistas foram gravadas com os convidados do encontro lá no Espaço Coletivo, onde aconteceu Conexões Criativas, na Rua Tomazina, do Recife Antigo.
E para conhecer e ver as edições anteriores do Contracorpo, acesse www.contracorpo.ciaetc.com.br
ou também a nossa página no Facebook, facebook.com/contracor.
Ficha técnica.
Idealização, edição do podcast, entrevistador e site,
Marcelo Sena.
Técnico de som,
Caio Lima.
Identidade visual,
Tiago Liberdade.
Webmaster,
AluxNet.
Fotografias,
Ju Breiner.
Produção,
Hudson Vlamir.
Assessoria de imprensa,
Liana Gesteira.
Realização,
CIA, etc.
Este projeto teve o incentivo do Fucultura, através da Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
Mais informações sobre Conexões Criativas você encontra no nosso site, conexõescriativas.ciaetc.com.br.
E com vocês,
Contracorpo, conversando com Conexões Criativas.
Depoimento de Breno César.
Eu entro no universo da videodança pelo viés do audiovisual, né? Eu entro no audiovisual pelo viés das artes plásticas. E aí, talvez é onde essas coisas se entrelaçam melhor. Assim, a dança, a videodança, no audiovisual, para mim tem uma relação de construção de uma imagem em movimento que ela vai produzir sentido com a relação de forças entre os movimentos, uma relação de composição entre corpo performando e tipo de performance com o fundo, enfim, é uma relação de construção de uma imagem. Não é assim totalmente pela questão cinematográfica e também não é pela questão da dança. Eu tenho a impressão de que os produtos que a gente tem de videodança, que a gente comumente vê, são sempre a partir da câmera, assim, as pessoas se organizam para estar diante da câmera, assim, as pessoas se organizam para dançar para a câmera e talvez esse pensamento de estar apenas diante da câmera, numa organização espacial e com um movimento ali dentro, contido, talvez eu acho que perde força. E quando o bailarino, ou um corpo, ou uma performance, ela se concentra em si, sem pensar no resultado da imagem inicialmente, dá mais material para que aquele olhar específico da câmera possa encontrar um caminho de trabalhar, fazendo com que aquela performance tenha mais potência, digamos assim.
O que é?
O que é?
O que é?
O que é? Videodança? O que é? Não, eu sei, assim, eu tenho... É, porque eu tenho que ter uma orientação pra mim, né? Do que seja videodança. Tu quer saber? Videodança é um vídeo que ele tem uma narrativa que se constrói a partir de um pensamento coreográfico. Pensamento coreográfico. Uma narrativa que se constrói a partir de um pensamento coreográfico. Porque o pensamento coreográfico é que ele fica impresso, né? Assim, você vai sentir no vídeo que houve que aqueles movimentos que vão estar lá, o movimento ou não, o movimento, ele tem uma... fazem parte de uma dramaturgia, né? Que tem a intenção de se relacionar com o espectador enquanto sinestesia.
Depoimento de Paulo Caldas.
Vídeo e cena são dois contextos para uma escritura do movimento, né? Esse traço comum permite um trânsito muito, muito fluido, né? E mesmo os diálogos assim, entre artistas da dança e artistas do vídeo, ele fica muito facilitado, às vezes com um vocabulário um pouco distinto, mas muito facilitado em função de que, de fato, são questões muito comuns que atravessam esses dois contextos, né? Isso talvez, por definição, tenha algum respaldo, no sentido de que, sim, são grafias, são cinegrafias, né? Eu só não avanço com isso de uma maneira mais contundente, porque o próprio lugar do movimento, que é esse traço comum, né, da cinese, num contexto da dança contemporânea, já tem outras nuances, né? Eu seria incapaz de dizer, por exemplo, que o movimento é necessariamente uma matriz fundadora de tudo que se faz em dança contemporânea. Absolutamente não, né? E da mesma maneira, né, por conta desse encontro da dança contemporânea com o vídeo, que é principalmente assim que se faz videodança, né? A partir dessas duas matrizes, assim, a questão do movimento também não se coloca da mesma maneira, né? Eu acho que mesmo que no vídeo essas indefinições que já atravessam a dança contemporânea, elas ficam ainda mais flagrantes, mais potencializadas, né? Da mesma maneira que a gente é incapaz de dizer e definir a dança contemporânea hoje, a gente é incapaz, vai seguir sendo incapaz de definir o que é a videodança. O Dança em Foco, ele fomenta encontros dessa natureza um tanto quanto indiretamente, no sentido de que, assim, insistimos sempre sobre a realização de fóruns, sempre nos envolvemos muito nas realizações dos fóruns, né? Os fóruns que já houve na Argentina, no Brasil e no México, a gente sempre teve presente, sempre teve muito atuante. Mas esse espaço que vocês conseguem estabelecer aqui, né, que vocês estão estabelecendo assim, com um projeto que é dessa natureza, que tem esse desenho, é distinto, num certo sentido inédito nesse contexto, porque, ok, tem afinidade com o fórum isso aqui, tem uma afinidade com o fórum, né? Mas é absolutamente fundamental, né? E assim, e para nós, né, que fazemos videodança no Brasil hoje, né, que transitamos pela videodança no Brasil hoje, acho que isso que está acontecendo agora está sendo fundamental, assim. Eu estava curiosamente com uma sensação de rarefação, né, com relação ao núcleo que estava mais ou menos coeso, diria, 3-4 anos atrás, e que eu comecei a ver se dissolver, se dispersar um pouco, assim. Eu acho que sair daqui, depois dessa experiência desses dias, né, quase de imersão com todos esses artistas ligados à videodança, assim, acho que vai nutrir cada um de nós sobre o que está acontecendo, né? Acho que deixa presente que não, né, as coisas seguem acontecendo com consistência, com desejo de encontro, com desejo de tornar isso, tornar a videodança alguma coisa que é real agora e que se deseja real no futuro próximo, até em outros patamares, assim, né? Quando a gente se preocupa, né, com a questão, por exemplo, da formação, é porque a gente está pensando projetivamente, né? Está tentando pensar assim, bom, como de fato pegar isso e dar cada vez mais consistência a isso que a gente faz, né?
Agora, a fala de Clara F. Trigo.
Me chamou a atenção hoje, pensando sobre os vídeos que eu vi, porque eu não faço videodança, então eu sou uma espectadora aqui nesse contexto. É, a fala de Paulo Caldas, quando ele falou do que é que o movimento da câmera, o corpo que é esse corpo da câmera, como isso já estava no pensamento dele, quando ele falou da velocidade, de poder aumentar a velocidade, ou de poder, não sei se fez exatamente isso, mas ocupar um espaço. E foi muito interessante pensar nessa tradução, né, entre esses sistemas, esses suportes. Gera uma poética que você, apenas vivendo no seu mundo real, com a relação com o espaço, gravidade, você não consegue, mas no vida você consegue. Eu vou mostrar um pouco, assim, do panorama do que eu venho fazendo com esse suporte, que é o vídeo, que está muito mais atrelado a falar de um lugar político, ou fazer um discurso, ou até falar sobre uma poética de criação em dança, mas não fazendo arte com vídeo, fazendo discurso, fazendo um conteúdo muito discursivo com vídeo. Eu acho que isso me coloca num lugar um pouco diferente do que as outras pessoas que estão aqui estão fazendo, mas...
Não tem dança na escola de meus filhos.
Não tem dança na escola do meu filho, eu gostaria que tivesse, porque a dança é uma cultura.
Eu não sei se seria uma boa coisa, né? Acho que o bom seria aprender o que tem que ser aprendido na escola, né?
Preferia que ele curtisse exatas, ciências exatas.
Conexões Criativas é esse encontro e é também um jeito de estar no mundo, um jeito de pensar, um jeito de... uma atitude. E eu acho que a dança está ensinando muito sobre a atitude de conectar criativamente. E talvez a dança até exploda essas fronteiras e tudo comece a se chamar dança, ou talvez esse nome dança já não sirva mais.
Fala de Jaqueline Vasconcelos.
Eu sou bastante do partido de que a videodança é algo bem situado na área da dança. Mas, ao mesmo tempo, e foi uma das discussões desses dias, os modos de criação são diferentes. Não tem como querer ver na videodança uma dança estampada na tela, porque ela talvez não tenha muitas características de criação de dança. Hoje... eu acho até que, por uma questão de legitimação, falta a gente pegar um pouco de outras áreas de conhecimento, tipos de legitimação, como do próprio audiovisual, das artes plásticas, da arte performática. Eu acho que a videodança vai, com o tempo e estabelecimento, ela vai mudar alguns paradigmas de criação de arte. E um deles é entender o que é essa tal dessa multidisciplinaridade que a gente pensa tanto, que a gente pensa, que a gente prega, que a gente acha que funciona. Porque na própria natureza já é uma arte multidisciplinar e que necessariamente trabalha com diálogo ou com conhecimentos multidisciplinares. Quando eu trabalho com formação nesse sentido, eu trabalho muito a partir dessa perspectiva de que não existe um conhecimento prévio puro da videodança que você tenha que aprender, mas que ele pega emprestado vários conhecimentos de diversas áreas e produz seus próprios conhecimentos a partir disso. Esses lugares de encontro, que são criados por agentes quase independentes, e aí eu tô chamando de agentes independentes aqueles que têm pouquíssima subvenção dos poderes públicos, quase nenhuma dos privados, tem sido um diferencial muito importante para a criação de cultura, e é um lugar muito pouco valorizado. E muito sozinho, porque a gente não se identifica, assim, não consegue perceber onde estamos, quem somos. E a gente sempre se sente solitária. E aí na avaliação eu fiquei pensando muito nisso, em como esses agentes independentes são os que impulsionam cultura no Brasil. São os que fazem as coisas acontecerem, as coisas mais interessantes. E desestabilizam esse lugar de encontro para um lugar de encontro com produção de um conhecimento riquíssimo. E como eu queria que as nossas políticas públicas olhassem um pouco para isso, mas...
Agora, Alexandre Veras.
Normalmente, eu não faço os vídeos com um roteiro anterior, né? Então, o processo de composição dos vídeos, ele parte de matrizes variadas. Assim, às vezes parte de um espetáculo já montado inteiro, né? Às vezes parte de uma parte de um espetáculo, às vezes parte de frases ou de matrizes coreográficas que um coreógrafo que eu estou trabalhando tem, né? E às vezes parte de uma composição própria no vamos dizer assim, mais processual, que se compõe mais junto com o vídeo, né? Que no fundo eu até gostaria de poder operar mais dessa forma, né? E aí, para mim fica a questão assim, que quando a gente vai pensar esses trabalhos, a partir de que a gente pode já, no momento da filmagem, estruturar em termos de uma dramaturgia pensando como resultado final. Assim, acho que a dramaturgia, para mim, está muito na edição, né? Mesmo que eu reconheça que é um processo de acúmulo de todos os trabalhos, mas tem determinados procedimentos de estrutura dramatúrgica, né? Não de dramaturgia, porque vamos considerar que tem um aspecto da dramaturgia que é imanente, que é interno a cada cena, né? No que ela vai poder traçar de laços, de vínculos, de conexão, de coisas entre uma cena e outra. Tem algo que é uma linha que vai atravessando de uma cena para outra. Mas tem outro que é olhar para o vídeo, perceber e ter uma certa liga que é da ordem mais de uma estrutura dramaturgica, que é entender, esse plano vem aqui, depois vem esse aqui tem uma relação com esse. Então, assim, você vai modulando isso de outra forma, né? Numa linha sequencial mais clara. E aí você sabe exatamente o que vem antes e o que vem depois. E aí eu acho que a dramaturgia, nesse caso da edição, ela tem a ver um pouco com isso, né? Um caminho possível para essas imagens criarem liga era que eu construísse coisas com essas imagens que vazassem de um plano para o outro, né? Então podia ser uma cor, podia ser uma tonalidade, podia ser um movimento, podia ser um som, podia ser um determinado, enfim, o que eu poderia modular dentro dessa imagem que ia meio vazando de uma imagem para outra, uma coisa ou duas ou três, enfim, mas tinha algo que transbordava, que se produzia como experiência. A pessoa estava ali diante daquela imagem, aquilo ia acontecendo, ia se constituindo, e aí quando vinha outra imagem, não era uma outra imagem desconexa, era uma imagem que guardava, que algo daquilo que tinha modulado sensorialmente a percepção no plano anterior, levava para o próximo plano, né? E isso para mim configurou uma possibilidade de construção dramatúrgica, né? E pensar também essa questão do acúmulo, assim, o que é que vai se acumulando nesse processo de duração, de construção da obra num plano de duração. Então, isso, vamos dizer assim, que dentro das experiências, assim, acho que cada trabalho teve um processo de composição dramatúrgica bem singular, que acho que tem a ver com as condições de produção, tem a ver com o que a gente tinha como matriz anterior, tinha a ver com o tipo de parceria que eu tinha com cada coreógrafo desse. Trabalhei muito tempo com a Andrea Bardavil, né? E acho que ainda vamos trabalhar bastante, mas tinha essa experiência do Alpendre, enfim, a gente começou, acho que essa pesquisa juntos. E a gente, uma das primeiras questões que a gente formulou pra gente foi o que a dança ensina ao vídeo, o que é que o vídeo ensina a dança, né? Pensando não no sentido do ensino assim, como no sentido legal, assim, pensar uma coisa interessante assim, né? Porque pra mim, no começo, por exemplo, eu sempre acompanhei processos de composição coreográfica em cena, em palco, sempre, faz muito tempo. E eu também acompanhei muito com teatro e muitas vezes filmando, né? E sempre teve uma coisa para mim que era muito forte, que era a ideia de um tipo de trabalho construído numa superposição de camadas que demanda uma duração, assim. Eu sempre trabalhei com galera que trabalhava com grupo, nunca com elenco, nunca assim, temos um trabalho aqui, vamos montar tal. Pessoas que tinham um processo de vivência, de acúmulo de vivência muito grande, que o processo de composição era muito dado a partir de estruturas de improviso também, não era uma coreografia meio que montada, né? E que era passada, vamos dizer assim. Sempre processos emergentes de improviso. E isso me marcou demais, porque talvez tenha marcado muito a minha ideia de arte de cinema, né? Assim, eu não tenho, talvez por isso eu não tenha tanto apego à ideia do roteiro, nessa anterioridade, sabe, assim, um roteiro mais de ferro, é como se não me interessasse muito. Me interessa muito instaurar no audiovisual processos de composição e de construção que sejam mais permeáveis a essa construção a partir de situações de improviso, né? Então isso, para mim, foi muito forte. Isso é uma primeira coisa, por exemplo, que a dança me ensinou, a dança e o teatro, né? Não só a dança, mas o teatro também, porque antes da dança teve o teatro na minha vida, né? E uma outra coisa era a disciplina também, assim, a obstinação, né? Assim, do ficar, do tempo, da permanência, essa ideia da permanência, do estar com, dos tempos, sabe? Dos processos estendidos de composição. Isso era uma coisa que sempre me interessou também, a ideia do improviso, a ideia da permanência. E depois, com um certo tempo, assim, com o convívio com a dança, eu acabei meio percebendo também muito do que a dança desenvolveu como forma de pensar o movimento, né? Assim, uma espécie de expertise, uma produção teórica, prática, de pensar questões do movimento a partir da ideia de qualidade, que me parecia que a gente não tinha no cinema, que o cinema não conseguiu desenvolver na sua história, não nos trabalhos concretos, mas assim, não conseguiu desenvolver vocabulário, ele não se apropriou de um vocabulário próprio para pensar a questão do movimento, né? E a gente, tanto é que é emblemático, a gente não tenha quase termos para dar conta de qualidade de movimento no cinema. A gente tem a descrição do movimento no cinema, é Trevni, é Zoom, é Pan, ou fala de um dispositivo técnico, ou fala de um tipo de deslocamento, mas não fala de qualidade. A gente até percebe que cada movimento desse tem um tipo de qualidade, assim, um Steadicam não tem a mesma qualidade que um Trevni, né? Nem que é uma câmera na mão, né? Uma Pan não é a mesma coisa que um Trevni. Né? Um zoom não é a mesma coisa que um travel, então, nem com aproximação com câmera na mão. A gente entende que aí tem uma diferença de qualidade, a gente usa isso, mas a gente não desenvolveu vocabulário para isso. E nem tem, vamos dizer, estudos estruturados disso, como tem, por exemplo, quando você vai pensar num Laban, né? E outros, vamos dizer, que teriam várias outras formas de análise de movimento na dança, mas assim, o Laban para mim foi uma abertura de mundo. Assim. E até hoje, quando eu falo, que eu estou dando às vezes aula. Um pessoal de vídeo, eu sempre falo, pô, gente, vocês deviam tentar ir atrás de conhecer isso. E fala um pouquinho dos fatores de movimento, das ações básicas, e aquilo dá um assim, vum, na cabeça das pessoas. Né? Porque é como se mudasse uma chave, e muda mesmo, assim. Você deixar de pensar o movimento pelo deslocamento, pensar pela qualidade, é muito diferente. E para a dança isso é, vamos dizer assim, é uma conquista de quase um século. Né? E a gente, o cinema, ficou ainda muito, eu acho que, alheio um pouco a essa investigação que tinha na dança, assim. E isso, por exemplo, se você pegar alguns documentaristas que tem um trabalho mais forte com essa cor da câmera na mão, você vai sentir no discurso dele a latência disso, mas às vezes não está explicitado, né? Você pega o Jean Rusch, por exemplo, tem uma entrevista muito bonita dele que ele fala, tipo, há 30 anos sem tripé, que ele fala quando é que, uma experiência dele de filmagem, que o tripé caiu dentro da água no rio e ele se viu obrigado a fazer com câmera na mão, e que a partir dali tudo mudou para ele. E que ele reformula toda a ideia do cinema dele a partir dessa ideia do cine-transe, como esse encontro entre o corpo de quem filma, né? Entre a câmera corpo e a câmera do ritual. Né? E a câmera como possibilidade de indução do ritual. Né? E ao mesmo tempo o corpo do câmera meio também acionado e ativado, convocado por esse ritual. Muito bonito o Jean Rusch falando dessas coisas. Então, também tem no cinema coisas que a gente poderia trazer para esse trabalho do vídeo dança. O que é que o cinema ensina a dança, né? Você pegar o Van der Kooijen, que é um documentarista holandês, que ele usa explicitamente a ideia de câmera-corpo, né? Você pegar, por exemplo, todo o cinema direto americano, quando você vai pegar os Irmãos Meyers, o Richard Leacock, que vão falar desse trabalho da câmera na mão, e da coisa da relação, de como está em relação, como está em situação, né? O cinema vivido, né, canadense, enfim, tem várias experiências. No documentário eu identifico muitas coisas disso, assim, de coisas que a gente poderia trazer do cinema também para pensar a dança. Mas mesmo nesses caras, assim, não tem uma estruturação. Tá? E é emblemático, por exemplo, que a gente não tenha nos cursos de cinema, a gente tem pouquíssima metodologia para as aulas de câmera. A gente estuda lente, a gente estuda ótica, a gente vê filme, a gente analisa plano, a gente conhece as câmeras, a gente faz prática de câmera, mas não tem uma espécie de metodologia pensada para que essa apropriação da câmera com o corpo, ela se dê mediada, sabe, por parâmetros, assim como qualidade de movimento, fatores, ações, né? Que você tem uma espessura maior disso.
Depoimento de Guilherme Schulze.
A dança, ela tem que ser, na verdade, pensada diretamente para o vídeo. Mesmo que se partir de uma dança previamente coreografada, ela, na hora de ir para o vídeo, ela tem que ser pensada com essas outras camadas a mais, além da camada normal do nosso espaço tridimensional. Então vão ter mais três camadas, que seria a gravação, a edição e, eventualmente, o próprio resultado, a maneira como ela vai ser projetada.
O que eu sinto lá em João Pessoa é que os alunos que na percepção do curso de teatro, né, são pessoas de dança que se interessam pelo estudo, para poder trabalhar a dança da forma que a gente trabalha, que é utilizando os parâmetros de Laban, há um aprofundamento no entendimento dos conteúdos do sistema Laban. E eles aplicam bastante, de diversas formas, esses conteúdos. Então, vai colaborando no entendimento da dança, das perspectivas composicionais, né? E de experiência de processo criativo mesmo, de trabalho em equipe. Então, o NEP funciona, e o Contendança especificamente, né, como um espaço de convergência e de troca, de construção criativa, de discussão e crítica dos trabalhos. E isso é o que mais me interessa, que me mantém junto do grupo.
Essa foi a fala de Valéria Vicente. Opinião de Laura Virgínia.
Bem, vou falar da minha realidade, que é Brasília, né? A gente teve por força política mesmo, conseguimos colocar como rubrica, necessidade mesmo, né, para a videodança. E ela ficou durante 2 anos nos editais. Depois, por uma mudança de governo, enfim, aí aquilo foi retirado, e para a gente fica muito difícil produzir. Porque como a gente não é um grupo exclusivo de videodança, tem as outras produções, então como que a gente vai concatenar isso? Então, nem no fomento para a produção de espetáculo, a gente conseguiria retirar um dinheiro para fomentar uma videodança. Então, também acho que isso não é legítimo. Acho que se a gente vai produzir espetáculo, o dinheiro é para o espetáculo. Se vai produzir videodança, o dinheiro tem que ser para a videodança, né? Então, é político. Tem que ir para pedir um fomento político, ir lá, ter que entrar de novo na rubrica, pedir exatamente o que você precisa. E outra coisa, se também a gente tiver um local no audiovisual, que lá já existe uma história já de fomento mais alto, então acho que era legal a gente ir para lá também. E até sair da carteira de dança, se isso for necessário, não poder estar em 2 lugares, né? Mas talvez até 2 lugares seria interessante, porque a gente poderia dar fomento para quem está começando, realizador novo, e aí também já ir para pessoas que já ganharam projetos. Olha, eu tô pensando aqui porque a gente criou Dança pra Tela, que foi uma amostra, mas com os vídeos do Margaridas. E a gente fez aquela primeira versão lá em Brasília, né? Tinha uma ajuda de custo de R$500, né? Muito baixa, assim, até cada um teve que se virar na questão das passagens e tudo mais. Mas eu acho legítimo, assim, que realmente... que se crie categorias dentro de uma mostra de videodança, e que a gente tire isso de chamar o tal do formação de plateia. Muitos festivais de dança que colocam mostra de videodança antes da exibição da sua programação de performance, de espetáculo, coloca sempre uma mostra como uma ajuda. Assim, quase como uma caridade, isso assim, eu acho assim um fim, né? Mas enfim. Então, criar nem que seja uma pequena curadoria, porque às vezes muitos desses festivais já tem um tipo de acervo por causa de outros festivais, então eles colocam, nem dizem que exibiram. Muitas pessoas já dizem, já vi esse vídeo dança e tal festival, mas nem me mandaram o certificado de exibição, então eu acho que seria mais legítimo realmente ter alguma remuneração pela exibição em qualquer tipo de festival. E eu acho que a gente poderia fazer uma rede de realizadores de videodança, que não é difícil fazer, brasileiros, e fazer algum tipo de divulgação e dizer, gente, olha só, antes de entrar no festival, perceba se isso vocês estão remunerando, se não, vamos fazer algum tipo de carta, algum tipo de alerta, sei lá, alguma coisa assim, pra poder a gente intensificar esse ato político. Eu não sou uma criadora que vim de videodança, eu sou uma criadora que vim de espetáculo, né? De performance. Então, sempre a gente leva o modus operandi. Não tem como, né? Se você não conhece outro, vai levar o mesmo. Então, tem ensaio, tem experimento, tem laboratório, tem as mesmas coisas. Mas como a produção ela, de videodança ela tem um fomento até menor, é uma coisa nova, então a gente não vai fazer nada de uma hora, de duas horas. Então a perspectiva do intensivo parecia ser interessante. Porque também já é um modus operandi do audiovisual. Assim, as gravações são 12 horas, 18 horas, enfim, né? Tem uma coisa assim. Então, eu percebi que quando você faz um intensivão, parece que para essa contemporaneidade que tá cheia de dispersões, o nível de... Você gasta 12 horas no intensivo ensaiando, fazendo laboratório, filmando, retroalimentando, quer dizer, faz um ensaio e já tem tempo para você ver e já faz uma segunda camada de improvisação e tem tempo para ver. Isso dura pelo menos umas 12 horas. Que a gente não teria num tempo normal. Então, eu acho interessante. E isso eu tô levando para agora, para fazer espetáculo. Fazer agora retiros para montar espetáculo.
Fala de Sara Ferreira.
Eu vejo o panorama da videodança, ele tem, na verdade, ele é um panorama bem complexo. Eu acho que a maioria dos trabalhos são feitos de forma independente. Atualmente, a maioria dos trabalhos são feitos de maneira independente mesmo, sem recursos financeiros. Não que isso vá influenciar totalmente na qualidade dos trabalhos. Eu acho que tem muitos bons trabalhos feitos sem dinheiro. Acho que a gente tem que lutar por mais políticas de financiamento e de fomento à videodança. Acho que é uma política em expansão. Acho que a gente está aqui também para pensar e discutir isso, como que a gente pode ampliar esse caminho aí de financiamento. Os meus trabalhos, na verdade, eu nunca ganhei nenhum financiamento, nenhum fomento para fazer. Sempre foram realizados de maneira independente. Não que eu não goste de dinheiro, mas é difícil se inserir, né, dentro dos editais, dentro dos formatos. Os editais, às vezes, são muito engessados. Não contemplam essa área. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um campo em expansão. Então, eu acho que a gente tem que inserir cada vez mais os projetos, mesmo nos editais de audiovisual. E exigir para que abram outros campos. Acho que a gente tem que trabalhar para que abram outros campos, outras possibilidades de a gente financiar os nossos trabalhos. O Videodança Mais, ele surgiu em 2007 como um reflexo. Na verdade, eu tive uma percepção através de que através da internet a gente poderia pesquisar outros trabalhos. Esse trabalho também envolve muito as tecnologias, ferramentas que existem na internet e que foram sendo desenvolvidas, como blogs, como as ferramentas, as redes sociais. Então, assim, o blog surgiu em 2007. Ele concentra diversos tipos de informações sobre videodança, cerca de 3 mil videodanças no canal, espalhados por diversos sites de compartilhamento de vídeo, como YouTube, Vimeo. Então, para quem quiser procurar, o site é www.videodancapesquisa.blogspot.com.br e nas redes sociais Facebook é Videodanca Pesquisa. Então, pode procurar lá, tem a página, pode curtir a página. No Vimeo também temos uma playlist chamada Videodança Mais, também com cerca de 1.500 videodanças lá. Esse trabalho agora, com essas discussões que a gente teve aqui nessa semana do Conexões Criativas, os colaboradores, as pessoas aqui envolvidas nas discussões trouxeram vários temas, várias ideias para que o canal seja desenvolvido de uma maneira mais organizada, que favoreça a pesquisa das pessoas que querem, tanto do campo da dança quanto interessados em geral do audiovisual, para se aproximarem dessa linguagem. Esse canal, ele é dedicado mesmo à pesquisa e está em constante reformulação. Então, quem quiser mudar sugestões ou mesmo os trabalhos, que esteja produzindo trabalhos em videodança, é muito bem-vindo. Eu acho que é isso. Eu queria falar uma outra coisa, que é um pequeno poema. Que é assim, é um poema meu, tá? É assim,
dancei, vou dançar. Quando sinto meu corpo pulsando, paro e penso, ainda não morri. Dancei, vou dançar.
Opinião de Ailce Moreira.
Pensando de uma maneira assim, mais geral na produção de Recife, eu sinto que falta um pouquinho mais, falta gás, assim. É um momento que a gente tá vivendo talvez um arrefecimento da produção, né? De uma produção, na verdade, mais consolidada, digamos assim, de pessoas que já vêm produzindo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que em alguns lugares, ainda de forma pontual, tem emergido também interesse por pessoas novas na produção, né? Como, por exemplo, o Daniel Silva, Juan Guimarães, que não está mais morando aqui, mas também, quando saiu daqui, já tinha um interesse, né? Anderson Monteiro, que trabalhou com Marcela Rabelo. Então, assim, existe, às vezes, curiosidades e alguns vídeos que são produzidos de maneira pontual na cidade. Mas eu acho que uma das grandes coisas legais, assim, de Recife é já ter também uma trajetória construída que acaba consolidando e dando margem para essas pessoas novas começarem a produzir, né? Então, é muito importante, por exemplo, consultar e visitar os trabalhos da Companhia Etc., de Orlando Nascimento, de Oscar Malta, da própria Marcela Rabelo. E aí, isso eu acho que dá força, né, à produção da cidade. Então, eu acho que investimento na difusão desses trabalhos. E também eu acho que investimento em videodança dentro da própria universidade, onde estão se formando professores de dança, que muitas vezes não têm conhecimento sobre videodança, nem têm acesso, e por conta disso talvez não tenham interesse, isso deve fortalecer um pouquinho mais a produção, a curiosidade e aí também a estiga para se produzir. Me dava muita curiosidade saber como esse processo dramatúrgico acontecia dentro dos processos de videodança. Até porque acho que já os processos de videodança às vezes são entendidos de uma maneira muito, muito rasa, talvez, assim, de uma maneira muito rasa, porque é como se quando as pessoas falam do processo de videodança sempre tivesse que ser um negócio rápido, imediato e que tem pouco tempo e não sei o quê. Eu acho que isso tá muito atrelado às questões de produção, né? Que normalmente você não tem dinheiro, não tem um tempo estendido para se debruçar sobre aquele processo. Ou você tem dinheiro de um outro lugar e aí você aproveita para criar um processo de criação, ter um processo de criação de videodança. Mas isso me incomoda também, assim, esse discurso, né? Porque eu acho que a videodança também merece um tempo de maturação mesmo. E aí acho que os resultados, eles conseguem se mostrar qualitativamente mais maduros quando esse processo também é feito de uma maneira tranquila e que não está totalmente subjugado a falta de verba para criar, né?
E para concluir, o depoimento de Marcelo Senna.
A Etc. passou a fazer videodança com a presença, na verdade, de uma pessoa que já fazia videodança, que foi o Breno César. E apesar da gente começar a fazer videodança com o Breno, a gente já tinha vontade de fazer videodança. No ano de 2000, eu fiz uma oficina com Gissi Amorim, que ela dava uma aula de Messi Cunningham, e nisso ela mostrou algumas videodanças de Messi Cunningham feito com Elliot Kaplan, que era um diretor de videodança e que trouxe muitas referências, e aquilo me instigou bastante. Isso era o começo da companhia. Foi o ano que a companhia estava, inclusive, sendo criada. E sempre ficou essa ideia da construção. E quando a gente conheceu o Breno e ele entrou na companhia, a gente meio que já conhecia um pouco aquele terreno, sabia da potencialidade daquilo, mas não na prática, mas pela audiência da coisa, né? Por assistir os outros vídeos. E aí, ele, na verdade, foi sendo descoberto cada vez como mais potência, porque ele ficava como uma nova plataforma de contato com as pessoas, para distribuição mesmo da dança, pensando enquanto dança chegando nas pessoas. E, ao mesmo tempo, criava também uma outra área de questionamentos, de descobertas nas próprias investigações dos espetáculos, porque a gente começou a ter uma câmera dentro da sala de dança muito mais constantemente e pensando, inclusive, no próprio enquadramento dessa câmera. Então, isso traz uma outra consciência de corpo que ela vai além de um objetivo de publicizar coisa, de tornar conhecido o que a gente faz. Já que a gente, com vídeo, hoje em dia, a gente consegue chegar em quase todos os lugares com a internet. Isso foi uma descoberta muito boa, assim. Breno também, eu acho que conseguiu saciar um pouco da fome dele de ter esse corpo humano na tela de uma forma mais elaborada. Porque todos os nossos vídeos não são coisas muito dadas intuitivamente em poucos momentos. A gente discute bastante como isso vai ser criado e como isso vai ser elaborado enquanto vídeo e enquanto corpo. A discussão de corpo e vídeo está realmente presente nas discussões. E ter feito uma pesquisa em 2012 durante o ano inteiro traz pra gente um indício de possibilidades ainda mais profundas, porque também foi muito pouco um ano de pesquisa. A gente sentiu que muitas coisas foram frágeis, até por uma falta de conhecimento de uma metodologia de videodança, por uma falta de uma bibliografia na área de videodança e por outras referências de pesquisas dentro de grupos práticos, né, de videodança. Ou a gente tem o resultado prático da videodança, ou às vezes a gente tem um artigo, mas essa interface ainda é um campo ainda meio desconhecido. Para a Companhia Etc. realizar o Conexões Criativas 2, já que o primeiro foi realizado pelo coletivo Lugar Comum, e eles cederam assim, esses direitos autorais para a gente realizar, tem sido uma coisa bem interessante. Primeiro porque é o primeiro encontro que a companhia promove. Isso coloca a gente em um outro momento também de saber produzir isso, de meio que ciceronear outras pessoas. Né? Uma outra forma, inclusive, de lidar com o público. É esse outro público que a gente recebe na casa da gente para conversar, para mostrar o trabalho deles, para trocar conhecimentos, para colocar esse público também junto a outras pessoas que talvez não estivessem aqui em Recife por essa produção específica que a gente está trazendo. E a outra questão é dar continuidade às pesquisas de videodança a partir de discussões mesmo, assim. A gente até conseguiu definir temas, mas sabendo que esses temas poderiam ser abertos a cada dia, abrindo a possibilidade de que tanto os convidados como o público em geral pudessem interferir no tema, levando inclusive para caminhos bem diferentes do que estava previsto. Então foi muito feliz para a gente ver no último dia de encontro várias pessoas apontando mesmo um desejo maior de continuar fazendo videodança a partir desse encontro, de retomar ações que tinham parado, de potencializar algumas microações que para eles às vezes estavam meio que sem sentido. Então muitas coisas passaram a fazer sentido, outras tantas também deixaram de fazer sentido e ao mesmo tempo todos juntos dá também um sentimento de que há outras pessoas fazendo videodança, que é uma produção ainda, né, bem menor quando a gente compara com dança, e que geralmente vem das próprias pessoas de dança, né? Então, mesmo vindo pessoas do audiovisual, vindo pessoas da música, vindo pessoas das artes plásticas, mas é um movimento que vem muito de quem está fazendo dança, né? A categoria da dança abraça muito essa causa da videodança e acaba que fica uma coisa guiada até pelos próprios processos criativos mesmo da dança, da forma de organização da dança, da forma de produção da dança e, consequentemente, de alguns mínimos financiamentos que seriam destinados à dança. Então, pra gente é bem, bem proveitoso conseguir juntar essas duas coisas um pouco que novas pra gente, né? Que é a extensão do processo da gente num festival, né? Que seria esse encontro, e ao mesmo tempo realizar um primeiro encontro, uma primeira ação de evento da companhia.